Olá para quem nos acompanha, boas-vindas a mais um Mergulho Profundo.
Olá, é um prazer estar aqui de novo.
A missão de hoje é absolutamente fascinante, principalmente para quem adora observar como as tradições seculares, aquelas coisas bem antigas, sabe, acabam colidindo de frente com as novas tecnologias.
As tendências de comportamento.
Exato. E a nossa exploração de hoje parte de um levantamento muito revelador feito pelo Bruno Willans. Esse texto foi publicado no portal Mais Minas.
Isso, em 9 de março de 2026.
Certo. O foco dessa nossa análise detalhada é tentar entender como a histórica e, bom, belíssima cidade de Ouro Preto, encravada ali no coração de Minas Gerais, está passando por uma ressignificação.
Uma ressignificação completa.
Sim, e muito silenciosa, né?
Com certeza. É um cenário que é um retrato extremamente nítido de uma mudança cultural profunda. Estamos analisando um local que, historicamente, carrega um peso imenso.
Patrimônio da humanidade.
Isso, patrimônio da humanidade. É um lugar forjado no ciclo do ouro, na arte barroca, mas que, de forma quase surpreendente, encontrou uma nova linguagem.
Uma linguagem para dialogar com a contemporaneidade digital, digamos assim.
Exatamente. A era das telas.
E o grande gancho de toda essa história, o que me deixou mais intrigado, é que Ouro Preto parece ter deixado para trás aquela imagem rígida, aquela coisa de ser apenas um destino puramente didático.
A famosa excursão escolar.
Nossa, sim. É muito fácil lembrar daquela imagem clássica, né? Dezenas de adolescentes desinteressados seguindo um guia.
Um guia que fica lendo datas em placas de bronze.
Pois é. Só que a realidade atual mostra que a cidade se transformou, tipo, em um dos cenários mais cobiçados pela geração Z.
É uma virada de chave muito grande.
Certo. Vamos desempacotar isso. Como um patrimônio histórico tão denso consegue se adaptar a essas tendências digitais super rápidas e sem perder a sua alma no processo?
Bom, essa é a espinha dorsal de toda a nossa discussão hoje. A questão central é a adaptação da perspectiva, não do objeto em si, sabe?
Como assim?
O patrimônio, fisicamente falando, não sofreu alterações. As pedras sabão, o ouro incrustado nos altares.
A genialidade da arte.
Exato. Tudo isso continua exatamente onde sempre esteve. A grande ruptura ocorreu na lente através da qual essas riquezas são consumidas.
Ah, entendi. A forma de olhar.
Isso. A juventude de hoje não está rejeitando a história. Eles só exigem que essa história seja envelopada em uma roupagem diferente. Uma roupagem muito mais pautada pela estética visual.
Pela interatividade também, né?
E pelo registro instantâneo.
Uhum.
O que nos leva diretamente para a primeira grande quebra de expectativa.
Os números. Os números reais sobre quem está caminhando por lá. E olha, o levantamento compila dados bem recentes de fevereiro de 2025.
Dados levantados pelas Secretarias de Cultura e Turismo.
E de Desenvolvimento Econômico de Ouro Preto. E o perfil é francamente chocante para quem ainda tem aquela imagem da excursão escolar na cabeça.
Totalmente diferente.
A faixa etária que domina o turismo atual é a de 21 a 30 anos.
Uma mudança drástica.
Sim. Além disso, quase 60% desse público, mais especificamente 59,37%, é composto por mulheres.
Se conectarmos isso com o panorama geral, a situação fica ainda mais complexa, porque dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua, a PNAD, já apontavam Minas Gerais como o segundo maior destino turístico de todo o Brasil.
Segundo maior?
É muita gente.
É muita gente. Portanto, não é um movimento de nicho, é um fenômeno de massa. E tem um detalhe crucial nesses dados de Ouro Preto.
A questão da escolaridade.
Sim, quase 70% desses jovens turistas possuem ensino superior completo ou estão atualmente na faculdade. Isso muda tudo.
Muda a forma como eles interagem com o espaço, certo? Completamente. Não estamos falando de um público desinformado em busca de entretenimento vazio. É um grupo altamente educado, um grupo crítico, ativo, que busca experiências capazes de estimular o intelecto.
Mas que também satisfaça uma necessidade estética muito contemporânea.
Perfeito. Eles não querem ser espectadores passivos da história. Eles querem ser coautores da experiência no exato momento em que a registram.
Para quem nos ouve, é possível criar uma imagem mental muito clara dessa transição. Basta imaginar aquelas ladeiras íngremes.
Os casarões coloniais.
Isso. Se no passado a trilha sonora predominante era o professor de história pedindo silêncio para a turma, o som agora é o de jovens profissionais e universitárias discutindo o melhor ângulo para uma foto.
Buscando uma composição?
Uma composição que une a cultura profunda do local com uma estética absolutamente impecável para as redes sociais. É uma verdadeira revolução na forma de caminhar pelo espaço urbano. Mas e aqui eu faço o papel do advogado do diabo? Isso não soa um pouco superficial?
É uma provocação justa.
Porque, sério, estamos realmente reduzindo séculos de história, revoltas e arte monumental a um mero pano de fundo para fotos na internet?
É uma dúvida comum. Mas o que é fascinante aqui é entender a natureza desse novo consumo. Não é necessariamente superficial. É um consumo profundamente fragmentado.
Fragmentado? Como assim?
É muito útil pensar nisso usando uma analogia simples. Essa geração prefere assistir a um trailer cinematográfico incrivelmente bem editado, em vez de sentar e ler o roteiro original de 300 páginas.
Ah, claro. A linguagem é outra.
A quebra com a tradição acadêmica é real. O viajante atual raramente vai parar por 20 minutos diante de um monumento para ler um bloco de texto denso, aquele texto sobre o ano em que a pedra fundamental foi lançada.
O interesse deles é capturado pelo impacto imediato.
Exato.
Então a profundidade histórica precisa ser transmitida em frações de segundo.
Precisa. O encanto, hoje, reside na simetria geométrica de uma fachada projetada há 300 anos, ou na maneira exata, poética, como a luz do fim de tarde rebate nos detalhes em ouro de um altar secular.
É a estética pura.
É essa fração de segundo, esse fragmento visual que contém a aura do lugar e se torna um material perfeito para um vídeo curto. A profundidade ainda está lá, mas ela é sentida através da estética, não da leitura de um manual.
Isso explica muito porque a cidade é frequentemente descrita nas plataformas como um lugar que parece ter saído de um filme.
Uma cidade-cenário.
Exatamente. A dinâmica toda faz sentido quando encaramos a cidade não como um museu a céu aberto, mas como uma imensa cidade-cenário. Funciona como um estúdio colossal.
Onde o turista assume vários papéis.
Sim, ele vira o diretor de fotografia, o roteirista e o protagonista da sua própria narrativa digital. A arquitetura colonial nesse contexto todo acaba servindo como o design de produção mais caro e autêntico que alguém poderia ter à disposição.
E ao transformar a cidade nesse grande cenário interativo, forma-se uma comunidade digital incrivelmente engajada em torno do destino. Porque, ao traduzir o barroco mineiro para o idioma visual e rápido do século XXI, esses jovens não estão ignorando Ouro Preto.
Pelo contrário.
Eles estão garantindo a perpetuação do interesse pelo local. Estão pegando o peso monumental dos séculos passados e transformando em algo fluido, algo rápido e visualmente agradável de se consumir através de uma tela.
O que acaba atraindo ainda mais pessoas para a experiência real, claro. E já que tocamos no assunto das telas, tem um dado no artigo do Bruno Willens que me chamou muita atenção. É sobre como essa nova geração descobre a cidade.
Os meios de informação.
Isso. Livretos impressos e mapas de papel praticamente viraram peças de museu. O TikTok assumiu o papel central de guia de viagens.
Uma mudança de autoridade.
Total. A figura da autoridade turística tradicional parece estar perdendo muito espaço. Apenas 21,53% dos turistas que visitam a cidade seguem o perfil oficial de turismo da Prefeitura de Ouro Preto.
É um número bem baixo.
Muito baixo. Como um destino sobrevive quando o canal oficial é ignorado pela grande maioria dos visitantes?
Isso levanta uma questão importante sobre a mudança drástica na percepção de credibilidade na era digital.
Credibilidade?
Sim. Para esse público altamente conectado, a confiança não deriva mais de um selo oficial, não vem de uma logomarca do governo ou de uma campanha de marketing super polida. A credibilidade hoje é sinônimo de autenticidade orgânica.
A imperfeição passa mais verdade.
Exato. É a força do boca a boca digital. A imperfeição valida a recomendação.
Ou seja, um vídeo tremido gravado por um turista comum tem muito mais valor do que um documentário profissional.
Sem dúvida.
É impressionante notar que um conteúdo completamente amador, feito por alguém segurando o celular na mão, enquanto narra de forma descontraída como fazer um bate-volta de BH para Ouro Preto.
Ou revelando supostos segredos históricos das igrejas.
Isso. Esse tipo de vídeo alcança rotineiramente marcas que variam de 100 mil a 1 milhão de visualizações.
Um alcance astronômico.
Astronômico, impulsionado por hashtags. O que posiciona o destino como algo vibrante, atual. Mas isso nos leva a um ponto mais polêmico do levantamento. A ideia de que um vídeo bem editado, de um café estético, montado dentro de um casarão antigo, pode ter tanto peso motivacional para essa geração quanto um museu inteiro.
É uma constatação forte.
Isso não é perigoso para a preservação do conhecimento histórico?
Pode soar quase herético para os puristas da preservação histórica. Mas é crucial não julgarmos a experiência alheia com as métricas do passado.
Como a gente estava falando antes sobre a lente?
Exatamente. Para esse turista, a experiência de sentar em um ambiente histórico, tomar um café visualmente belo e compartilhar essa tranquilidade estética é uma forma totalmente válida de imersão cultural.
A história está ali no entorno.
O ambiente do casarão carrega a história nas paredes, nas janelas de madeira, na atmosfera. O engajamento acontece pela emoção de estar naquele espaço e não necessariamente pela catalogação racional dos artefatos.
Faz sentido. E essa conexão emocional fica muito evidente nos conteúdos que os próprios turistas publicam. O levantamento menciona o perfil de uma visitante, a @kiriakurek.
Ah, esse exemplo é ótimo.
Ela postou um vídeo focando na beleza arrebatadora dos tetos das igrejas, usando trilhas sonoras virais para criar o clima. E a fala que acompanha o material é de arrepiar. Ela diz assim: "Aqui é impossível não olhar para cima e sentir o passado presente."
Uma frase poderosa.
Mas que é intensamente vivido e sentido no presente, impulsionado pelo apelo visual.
Essa citação carrega uma profundidade reveladora. Quando alguém relata que é impossível não olhar para cima e sentir o passado presente, fica claro que a viralização não está esvaziando o significado sagrado ou histórico do local. Muito pelo contrário.
Não é um esvaziamento.
Não. A arte contida naqueles tetos foi originalmente concebida séculos atrás com o propósito exato de inspirar elevação espiritual, fascínio, assombro visual.
Era para deixar as pessoas maravilhadas mesmo.
Exato. Hoje, essa arte continua cumprindo rigorosamente seu papel primário de assombrar quem a observa. A única diferença é que o mecanismo de propagação desse assombro migrou.
Migrou de um relato oral emocionado para um vídeo curto.
Um vídeo capaz de atingir milhares de pessoas em questão de horas.
Aqui é onde a coisa fica realmente interessante. Se excelência visual é a moeda de troca para viralizar e atrair esse público, Ouro Preto é basicamente uma mina inesgotável.
Uma mina de ouro estética.
O material de Bruno Willings faz algo fantástico nessa parte. Ele mapeia um verdadeiro roteiro de experiências. Ele destaca pontos magnéticos que unem um peso histórico esmagador a um visual capaz de dominar qualquer rede social.
Um guia de experiências para o feed.
Isso. E nós vamos agora caminhar mentalmente por esses quatro locais fundamentais. Vamos tentar entender o porquê de cada um ser tão vital para essa nova forma de turismo. O primeiro, claro, sem surpresas, é a monumental Igreja de São Francisco de Assis.
A Igreja de São Francisco de Assis não é apenas um marco local. Ela é uma obra-prima que dialoga diretamente com comportamentos digitais globais.
A tal da trend dos tetos.
Exatamente. Há uma tendência, uma trend muito forte nas redes sociais, focada especificamente em registrar tetos de grandes catedrais. Algo que começou forte com as construções europeias.
E Ouro Preto entra nisso.
Ouro Preto se insere nessa tendência global com maestria absoluta por conta da pintura genial do mestre Ataíde. O ponto alto ali é a glorificação de Nossa Senhora da Porciúncula, rodeada por anjos músicos.
Não é só um afresco qualquer.
Não é um mero quadro na parede. Essa obra colossal utiliza técnicas de perspectiva para criar uma ilusão de ótica que cobre todo o salão principal e se estende de maneira fluida até o altar.
Para quem está acompanhando nossa análise, vale a pena tentar visualizar o impacto sensorial disso.
É uma experiência arrebatadora.
Dá para imaginar entrar por aquelas portas pesadas de madeira, vindos da luz forte da rua, e de repente ter todo o campo de visão superior dominado por um teto que parece se abrir diretamente para os céus, cheio de cores vivas e figuras celestiais que parecem flutuar acima da congregação.
É opressivamente belo.
É uma experiência visual tão rica em detalhes que o ato de sacar o celular para tentar capturar um fragmento dessa grandiosidade se torna quase um reflexo involuntário.
É quase automático.
E é fascinante pensar que o mestre Ataíde criou a verdadeira arte imersiva séculos antes de sequer sonharmos com tecnologias de realidade virtual. Ele desenhou para o olhar humano e calhou de ser perfeito para as lentes das câmeras.
Uma arte atemporal.
Atemporal. E depois dessa imersão fechada e espiritual, esse roteiro estético nos joga para um ambiente diametralmente oposto, a imensidão aberta do Mirante do Morro São Sebastião.
O Mirante do Morro São Sebastião cumpre uma função visual e psicológica completamente diferente, porém essencial na construção da narrativa de uma viagem.
O respiro.
O grande diferencial ali não é apenas a vista estonteante, mas a acessibilidade.
A facilidade de chegar lá.
Isso. No universo do turismo focado em produção de conteúdo, a relação entre o esforço físico e a recompensa visual é um fator de decisão gigantesco. A facilidade de chegar a esse ponto específico com equipamentos ou simplesmente com disposição para capturar o fim de tarde é muito valorizada.
E a vista entrega o que promete.
A partir desse mirante, entrega-se a visão mais clássica, panorâmica e grandiosa de todo o centro histórico.
E aquele momento crucial de respiro na narrativa visual da viagem. Se nas igrejas o olhar é direcionado para cima, para os detalhes fechados, no mirante o olhar se expande.
É o momento de contemplar o todo.
Dá para visualizar a cena perfeita. O sol começando a baixar no horizonte, atingindo aquele momento que os fotógrafos chamam de hora de ouro. A luz alaranjada banha os telhados coloniais de barro e faz as torres das dezenas de igrejas brilharem. A cidade inteira se espalha pelas encostas parecendo um presépio em tamanho real.
Aquele contraste maravilhoso entre o ocre e o branco das construções.
Sim, se aninhando nas montanhas de Minas Gerais. Um vídeo gravado dali, com um leve movimento panorâmico, transmite instantaneamente a escala monumental da cidade.
É a prova visual de que o visitante conquistou o destino.
Exato. E descendo desse ponto de observação panorâmico, nosso guia mergulha novamente no meio da vida urbana, parando na icônica Casa de Gonzaga. E aqui, a história ganha contornos de romance, certo?
Com certeza. E é por isso que a Casa de Gonzaga é tão estratégica nesse roteiro. Ela introduz a camada literária diretamente na composição fotográfica.
O casarão de Tomás Antônio Gonzaga.
Isso, o casarão, lar do poeta e inconfidente, é denso em significado histórico. No entanto, o que atrai a lente da geração Z não é apenas a placa na porta, mas a vista a partir das sacadas de madeira do casarão.
A sacada é o grande atrativo.
Essas sacadas oferecem um enquadramento que parece ter sido milimetricamente calculado por um diretor de arte. O visitante tem, ao mesmo tempo, a visão imponente do Pico do Itacolomi ao fundo, recortando o céu, e logo abaixo, no nível da rua, o movimento constante, as cores e a vida pulsante da tradicional feirinha de pedra-sabão.
É a sobreposição perfeita de narrativas em uma única imagem. De um lado, carrega-se o peso melancólico e romântico da história de Marília e Dirceu, a inconfidência, a poesia. Do outro, o imediatismo visual, o artesanato local, a geografia marcante da montanha e a arquitetura colonial da própria sacada servindo de moldura.
É um enquadramento que já vem pronto e carregado de um storytelling natural.
Storytelling puro. Não é preciso explicar muito. A própria imagem comunica literatura, história, comércio local e grandiosidade natural de uma vez só.
É o cenário definitivo para quem busca profundidade sem precisar de longos textos explicativos.
E por fim, para evitar que o olhar se canse de tanta arquitetura barroca e pedra, o roteiro traz um contraponto genial, o Parque Horto dos Contos.
O Parque Horto dos Contos é a peça final que equilibra perfeitamente essa engrenagem visual. Em meio ao mar de construções históricas pesadas, ladeiras de pedra e igrejas banhadas a ouro, o parque surge como um rasgo de preservação ambiental cruzando o centro da cidade.
Uma quebra total no visual.
Ali, a paleta de cores muda drasticamente. O foco narrativo abandona temporariamente os feitos humanos e se volta para a exuberância da Mata Atlântica. O parque oferece trilhas que criam um contraste visual poderosíssimo. O verde denso, vibrante e vivo da vegetação atuando como protagonista, enquanto as construções históricas coloniais passam a servir apenas como um pano de fundo distante.
É a quebra de padrão necessária para qualquer álbum de viagem atual, trazendo aquela energia mais focada em lifestyle e bem-estar.
O turista moderno precisa disso.
Precisa. Se as igrejas entregam o choque estético e o ouro, e os mirantes entregam a imensidão do espaço, o Horto dos Contos entrega o frescor e a conexão com a natureza. Para quem produz conteúdo digital, é a prova de que a viagem é multifacetada.
Imagina o contraste no feed de quem posta.
É um contraste riquíssimo.
Depois de uma sequência de fotos exibindo arte sacra secular e o peso das ruas de pedra sabão, surge um vídeo caminhando por uma trilha verde ouvindo pássaros e cachoeiras. Mas com a consciência de que o coração pulsante do barroco mundial está apenas a alguns metros de distância.
Esses quatro pontos juntos formam um caleidoscópio sensorial e visual. E isso explica, de forma inegável, por que a cidade se tornou um verdadeiro imã para essa nova geração.
Uma atração irresistível. É a síntese perfeita. Nenhum desses quatro locais exige que o visitante leia volumes de enciclopédia para sentir o impacto da experiência. Eles combinam uma carga histórica inquestionável com um apelo estético imediato, que é o grande motor do turismo contemporâneo. Ouro Preto não está sofrendo um processo de descaracterização.
Não está perdendo a alma.
De jeito nenhum. O que ocorre é que seus encantos estão sendo desvendados e curados através de recortes completamente novos, adaptados à forma como a sociedade atual se comunica.
Então, o que tudo isso significa? Quando juntamos todas as peças desse quebra-cabeça, os dados mostrando uma demografia dominada por jovens universitárias, a busca implacável por destinos que atendam à métrica do Instagramável, a substituição dos guias tradicionais pela força orgânica do TikTok, e esse roteiro visual que vai dos tetos do Mestre Ataíde até a Mata Atlântica, a conclusão é surpreendentemente otimista.
Muito otimista.
Mostra claramente que a tradição histórica e as inovações tecnológicas não precisam ser forças opostas ou inimigas.
A grande sacada, que reflete brilhantemente a mensagem final desse levantamento, é perceber que a antiga e imponente Vila Rica provou de forma categórica sua resiliência.
Ela sobreviveu muito bem à passagem do tempo.
Sim, a cidade não precisou alterar uma única vírgula de sua essência arquitetônica para continuar no centro das atenções. As ladeiras íngremes são as mesmas pisadas há séculos. O ouro reluzente nos altares não mudou. A grande transformação foi, na verdade, uma elegante troca de filtros de observação.
Troca de filtros. Perfeito.
Historiadores tradicionais, que focavam de forma estrita em minúcias, datas e catálogos, deram lugar às lentes de alta definição dos celulares. Lentes que buscam capturar a luz, a atmosfera, a experiência vívida e o compartilhamento instantâneo. A essência permanece. O idioma é que se atualizou.
É uma metáfora incrivelmente poderosa para fecharmos nossa jornada. A história continua intacta, soberana, mas agora é projetada para o mundo em alta definição, sob a luz de um olhar completamente renovado. Isso conclui nossa análise detalhada de hoje.
Foi uma discussão fantástica.
Foi mesmo. Mas antes de encerrarmos as transmissões, vale a pena deixar uma pulga atrás da orelha para a nossa audiência que acompanhou essa discussão até aqui. Fica a provocação. Se uma cidade forjada há séculos atrás, com raízes tão profundas no passado, consegue se manter no topo da relevância cultural apenas mudando a forma como é enquadrada visualmente, quais outras tradições, instituições seculares ou até mesmo pedaços da nossa própria história pessoal estão por aí, empoeirados, aguardando apenas o filtro certo para serem magicamente redescobertos e valorizados pela próxima geração? Fica a reflexão para os próximos dias. Até o nosso próximo mergulho profundo.